livre, sorria. Rádio Vale. A mais ouvida da cidade pra você. 20h56. Essa a gente toca os corações apaixonados.
Themselves out and all emotional once you know what it's all about. Hey, and undesirable for us to be apart, never would have made it very far. Cause you know.
Finalizando o nosso Qual é a Sua de hoje. E amanhã tem muito mais o nosso Pagonejo. Você não pode perder, tá bom? Forte abraço. 21 horas. Fique agora com a Voz do Brasil e na sequência o programa Charme.
90.5 Barreiras, Bahia. Rádio Vale. Vale FM.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026.
Vamos ao destaque do dia: inteligência artificial.
Na Índia, Brasil apresenta plano para promoção da tecnologia.
Até 2028 serão investidos quase 23 bilhões de reais no setor.
A iniciativa quer melhorar os serviços públicos prestados ao cidadão utilizando a inteligência artificial. No Ana Karen.
Na perspectiva brasileira, a tecnologia precisa estar a serviço do cidadão, fortalecendo o Estado e comprometida com a preservação do meio ambiente.
Você vai ouvir também Gás do Povo.
Nova etapa do Vale Recarga de Gás de Cozinha para beneficiários do programa Gás do Povo tem início segunda-feira.
Serão atendidas cerca de 4.500.000 famílias em todo o país. Graziele Bezerra.
A expectativa é de que até março de 2026 o programa Gás do Povo contemple cerca de 15 milhões de famílias, incluindo aquelas que migraram do auxílio gás dos brasileiros.
E ainda a queda do desemprego.
20 unidades da federação tiveram a menor taxa de desocupação da série histórica no ano de 2025. Luciana Colares de Holanda.
Os dados são do IBGE e revelam uma queda generalizada do desemprego entre as pessoas que buscavam uma ocupação.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial foi apresentado em evento hoje na Índia.
O governo brasileiro mostrou ações que estão sendo desenvolvidas utilizando a tecnologia para melhorar o serviço público.
Os investimentos no setor devem chegar a 23 bilhões de reais até 2028.
A apresentação foi feita por ministros que acompanham o presidente Lula em visita oficial à capital indiana.
O governo do Brasil apresentou ao mundo como o país está se preparando para a nova era da inteligência artificial. Na perspectiva brasileira, a tecnologia precisa estar a serviço do cidadão, fortalecendo o Estado e comprometida com a preservação do meio ambiente, como destacou o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
O projeto Norte Conectado, por exemplo, prevê 14 mil quilômetros de cabo de fibra ótica submerso nos rios da região amazônica, beneficiando 7,5 milhões de pessoas em áreas de difícil acesso. E por ser subfluvial, a iniciativa preserva 68 milhões de árvores da floresta amazônica.
Entre as medidas apresentadas aqui na Índia, está o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que prevê 54 ações a serem implementadas até 2028. Para se tornar realidade, estão previstos 22 bilhões e meio de reais em investimentos. Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, desse total, quase 7 bilhões de reais já foram aplicados.
Ações de destaque são a criação de 8 mil novas vagas de graduação e bolsas de pós-graduação em IA. Editais da FINEP BNDES que somam 6 bilhões de reais em apoio a empresas inovadoras do setor.
No centro das ações está o uso da IA para aprimorar a prestação de serviços públicos. A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, explicou que atualmente a tecnologia é usada em vários setores, como no cadastro ambiental rural.
A gente tem utilizado soluções como o cadastro ambiental rural, que tem mais de 8 milhões já de registros, e um aplicativo desenvolvido recentemente chamado Meu Imóvel Rural, que já tem mais de 300 mil usuários.
Na base da revolução tecnológica está a educação. Entre as ações no setor está a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, que em 3 anos ampliou de 40 para 70% o percentual de escolas em todo o país com internet de alta qualidade. O ministro da Educação, Camilo Santana, também destacou que há medidas em curso para oferecer plataformas de estudos e qualificação de professores.
Ofertamos cursos de formação continuada para os docentes no ambiente de formação à distância, com plataforma que conta com mais de 400 cursos em diferentes áreas e possui mais de 3 milhões de usuários registrados.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou os impactos da IA para melhorar os serviços ofertados à população.
Temos utilizado e desenvolvido ferramentas de inteligência artificial pelo Ministério da Saúde. Citarei apenas algumas delas. Sistemas de monitoramento e predição de doenças infecciosas e gestação de alto risco. Personalização do tratamento oncológico. Gestão de filas de espera para exames, consultas, cirurgias especializadas, teleconsultas e telecirurgia robótica.
E nesta sexta-feira, O presidente Lula inaugurou em Nova Delhi o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, APEX. A unidade é a 11ª da APEX fora do Brasil. A ideia é que o lugar sirva de apoio às empresas brasileiras interessadas no mercado indiano. O escritório também terá como missão atrair investimentos para o Brasil e identificar oportunidades geradas na Índia. De Nova Delhi, na Índia, Luana Karen.
Amanhã, sábado, o presidente Lula participa de reunião ampliada com o primeiro-ministro Narendra Modi, seguida de assinatura de acordos de cooperação.
Lula também vai se reunir com investidores indianos e com o presidente da Índia, Draupadi Murmu.
A incorporação da inteligência artificial pode ampliar a competitividade na indústria, segundo o BNDES.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já liberou quase 5 bilhões de reais para investimento na tecnologia.
Os recursos fazem parte da Nova Indústria Brasil, política do governo brasileiro.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, já aprovou 4 bilhões e 700 milhões de reais para apoiar projetos de inteligência artificial desde 2023. Desse total, 3 bilhões foram para projetos intensivos em IA e o restante foi para iniciativas que continham a tecnologia em parte do projeto. Os recursos aprovados fazem parte da NIB, a Nova Indústria Brasil, política industrial do governo federal, e estão permitindo investimentos em empresas que conectam tecnologias de IA aos clientes finais, investimentos na produção de chips especializados, de hardware embarcado e de supercomputadores, e em infraestrutura, como computação em nuvem e data centers. O superintendente da área de desenvolvimento produtivo e inovação do BNDES, João Pieroni, destaca a importância do apoio do banco a projetos de inteligência artificial.
A incorporação da inteligência artificial tem potencial enorme de ampliar a competitividade da indústria brasileira, e essa é uma das principais prioridades da Nova Indústria Brasil. São por essas razões que o BNDES vem buscando mobilizar todos os seus instrumentos para colocar essa agenda no coração do futuro da indústria brasileira.
Dos 3 bilhões de reais aprovados pelo BNDES para projetos intensivos em inteligência artificial, 2 bilhões foram na forma de empréstimos e o restante na forma de participação no capital de empresas. Reportagem André de Barros Lima. E após a agenda na Índia, o presidente Lula segue no domingo para a Coreia do Sul.
Lula realiza uma visita de Estado ao país, onde pretende assinar um plano que vai fortalecer as relações entre as nações pelos próximos 3 anos.
O presidente também vai participar de eventos com empresários para estreitar os negócios entre Coreia e Brasil.
A partir deste domingo, a capital sul-coreana, Seul, será palco de nova rodada de negociações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Coreia do Sul. Com mais de 10 milhões de habitantes, a cidade é um dos principais polos econômicos, tecnológicos e culturais da Ásia. A visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva marca o primeiro encontro nesse nível entre os países em mais de 2 décadas. Segundo a secretária de Ásia e Pacífico do Ministério das Relações Exteriores, embaixadora Susan Klibank, o principal objetivo é assinar um plano de ação para ampliar o relacionamento bilateral com foco em comércio, investimentos, tecnologia e cooperação industrial.
A visita simboliza a importância que Brasil e Coreia conferem à relação bilateral, estabelecida há mais de 6 décadas. Nesse sentido, o plano de ação 2026-2029 e a decisão de elevar o nível do relacionamento de parceria cooperativa abrangente para parceria estratégica. Também será oportunidade para examinar os principais temas da agenda, dar novo impulso a setores prioritários e abrir novas frentes de cooperação.
Para expandir as relações comerciais entre os países, o Fórum Empresarial Brasil-Coreia reunirá 230 empresas brasileiras. Em 2025, a Coreia do Sul foi o 4º maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. O intercâmbio comercial entre os dois países no ano passado chegou a quase 11 bilhões de dólares, com superávit de 174 milhões de dólares para o Brasil. A
Coreia do Sul ocupa o 13º lugar de destino das exportações brasileiras. Entre os principais produtos comprados do Brasil estão óleos brutos de petróleo, minério de ferro, farelos de soja, álcool e café não torrado. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil deve ter um momento mais favorável ao diálogo e à ampliação de parcerias com os Estados Unidos.
A avaliação foi do presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
Ele comentou sobre a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derruba as tarifas impostas pelo presidente Trump a diversos países.
Alckmin ainda lembrou que o governo brasileiro tem negociado com o país americano desde o anúncio dessas tarifas impostas ao Brasil. A taxação atingiu 37% dos produtos. Mas atualmente o número foi reduzido para 22%.
Por 6-3, os juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos entenderam que o presidente Donald Trump não poderia impor tarifas de forma unilateral sem autorização do Congresso. A corte afirmou que a chamada Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional não dá poder ao presidente de criar tarifas amplas, como as aplicadas desde fevereiro de 2025 a diversos países. Na prática, a decisão derruba as chamadas tarifas recíprocas de 10% e também sobre taxas de até 40% aplicadas a diversos produtos brasileiros. Para o Brasil, a decisão da corte representa alívio imediato para a parte importante das exportações. É o que defendeu o presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.
A decisão da Suprema Corte foi muito importante para o Brasil, porque os Estados Unidos é o terceiro maior comprador do nosso país e é o primeiro maior comprador de manufaturados, de produtos de valor agregado mais alto. Então, com isso, a gente pode aumentar bastante agora a parceria comercial com os Estados Unidos, aumentar as trocas comerciais. A negociação continua, o diálogo continua e acho que abriu uma avenida ainda maior para a gente poder ter aí um comércio exterior mais pujante.
Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 15 bilhões de dólares em exportações brasileiras podem ser beneficiados. Desse total, mais de 6 bilhões de dólares estavam sujeitos à tarifa geral de 10%. Outros 9 bilhões sofriam sobretaxas de 40%. Entre os produtos afetados estavam máquinas e equipamentos, calçados, café solúvel e alimentos processados. De acordo com Geraldo Alckmin, o governo vai acompanhar os desdobramentos dessa situação com cautela, mas deve aproveitar o momento para negociar o fim das tarifas.
A disposição do Brasil sempre foi do diálogo. Tanto é que, independentemente dessa decisão, está pré-agendado para o mês de março um encontro entre os presidentes Trump e o presidente Lula. E acho que esse diálogo deve até crescer, né, as negociações e o diálogo até se fortalecerem mais.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou nas redes sociais que desde o começo das sobretaxas impostas pelos Estados Unidos, a diplomacia brasileira segue no caminho correto, com diálogo e buscando os canais competentes, como a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Mesmo com a decisão da corte, nem todas as tarifas caem automaticamente. As taxas sobre aço e alumínio continuam em vigor. Elas foram aplicadas com base na Lei de Expansão Comercial por motivo de segurança nacional. Reportagem Pablo Mundim.
O emprego segue aquecido no país.
O Brasil registrou em 2025 a menor taxa anual de desocupação de toda a série histórica.
E hoje o IBGE divulgou que o desemprego atingiu o menor nível em 20 unidades da federação.
O Brasil encerrou 2025 com força de trabalho maior. Em 20 unidades da federação, a taxa de desocupação foi a menor já registrada na série histórica, que começou em 2012. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, e revelam uma queda generalizada do desemprego entre as pessoas que buscavam uma ocupação, Foi o que destacou William Kratochil, analista da pesquisa.
Essa retrospectiva da PNAD contínua, desde 2012 até 2025, ela nos traz uma grande imagem do que vem acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Nós atingimos aí a menor taxa de desocupação de toda a série, e isso se repetiu para 20 unidades da federação, que também estão aí no seu mínimo.
O Distrito Federal está entre as unidades da federação que registram a menor taxa de desocupação da série. Vladimir Strava engrossa as estatísticas. Depois de 6 meses procurando, conseguiu um emprego de carteira assinada como atendente em um restaurante em Brasília. Ele comemora o trabalho formal e a carga horária, que permite trabalhar aos finais de semana como autônomo.
Era o que eu estava procurando, com certeza. Eu estava atrás de um emprego que fosse com a carga horária flexível, dessa forma, de segunda a sexta. E fim de semana eu trabalho de Uber para fazer um extra, né?
O IBGE considera desocupado quem está sem emprego, mas procurando uma colocação no mercado de trabalho. E a PNAD contínua acompanha a cada 3 meses a trajetória da força de trabalho no país. Ainda de acordo com a pesquisa, no último trimestre de 2025, a queda nacional na desocupação foi acompanhada por 4 regiões do país. Nordeste, que passou de 7,8% para 7,1%, seguida por Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já a região Norte apresentou estabilidade. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A terceira etapa de recarga do Vale Gás para beneficiários do programa Gás do Povo começa na próxima segunda-feira.
O benefício oferece recarga gratuita do botijão de 13 quilos para milhões de famílias em todo o país nas revendas credenciadas pela Caixa Econômica Federal.
A iniciativa prioriza quem recebe o Bolsa Família e famílias com renda de até meio salário mínimo.
Começa na próxima segunda-feira, dia 23, a terceira etapa de recarga do Vale Gás para beneficiários do programa Gás do Povo, contemplando cerca de 4,5 milhões de famílias de todo o Brasil. Operacionalizada pela Caixa Econômica Federal, a iniciativa oferece gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas. A dona de casa carioca Tainá Cristina Guimarães começou a receber o benefício em janeiro e já sente o alívio nas contas.
Porque é uma mão na roda, né? Eu moro de aluguel, pago conta, tenho 3 filhos, moro sozinha com eles, mãe sol também. Então é uma ajuda bastante, né? Que é menos 100 e pouco no bolso.
A recarga gratuita do botijão de gás deve ser feita diretamente nas revendedoras participantes do programa. E a transação pode ser validada nas máquinas de cartão disponibilizadas pela Caixa. Utilizando o cartão com chip do Bolsa Família e senha, cartão de débito de conta Caixa e senha ou CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado na Caixa. A dona de casa Wilsa Verônica de Assis achou o processo fácil.
O CPF, aí botaram lá e aí confirmou o código no meu celular. Muito bom, muito fácil, fácil de mexer, que vai ajudar muito, sem dúvida. Na minha casa, mais dos 3 meninos que eu tenho.
O Gás do Povo é concedido a famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e tem prioridade aquelas que já recebem o Bolsa Família. A renda per capita de até meio salário mínimo também é um dos critérios e o cadastro único precisa estar atualizado há pelo menos 24 meses. A Secretária Nacional de Integração e Articulação de Plataformas Sociais Eletrônicas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Ana Lúcia Alonso, destaca o papel do Vale Gás no combate à pobreza energética no país.
O foco é garantir respeito, segurança, porque o botijão de gás, com uma instalação bem feita, dentro dos, ele é um item de segurança dentro da cozinha. A segunda coisa é o respeito. respeito a essas mulheres que precisam segurar o dia a dia para a alimentação mais saudável das suas famílias. E o terceiro é a dignidade, né? De você garantir que você tenha acesso a um item tão essencial na vida delas.
A expectativa é de que até março de 2026 o programa Gás do Povo contemple cerca de 15 milhões de famílias, incluindo aquelas que migraram do auxílio gás dos brasileiros. Para saber se a família foi selecionada para receber o benefício, basta acessar o site gasdopovo.mds.gov.br e informar o CPF. Você também pode ligar de graça no 121. Reportagem Graziele Bezerra.
Quem quer empreender ou já tem o seu negócio, vai uma dica.
Foi lançada a ferramenta digital que oferece cursos gratuitos de capacitação voltada ao empreendedorismo.
O programa Acredita no Primeiro Passo lançou uma plataforma com cursos gratuitos voltados ao empreendedorismo. O site reúne capacitações de parceiros do Acredita, que é gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ao ofertar estes cursos, o MDS busca dar apoio, autonomia econômica e contribuir para a geração de renda, especialmente para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. O secretário nacional de Inclusão Socioeconômica do MDS, Luiz Carlos Everton, acredita que o portal complementa as capacitações que o programa Acredita já oferece presencialmente.
Eu acho que é esse conjunto de ações é que está mudando a face dos perfis dos nossos do Cadastro Único. A prova disso é que no ano passado 98% do saldo positivo do CAGED é das pessoas do Cadastro Único, o que mostra que essa política está funcionando.
Os interessados devem procurar o Portal de Educação Empreendedora em seu buscador e se inscrever no site. Depois, basta escolher o curso e preencher o formulário com as informações solicitadas. É possível fazer mais de um curso disponível. Para saber mais sobre o Acredita, acesse gov.br/mds, menu Ações e Programas, opção Programa Acredita. Reportagem Érica Brás.
Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície terrestre mundial.
E o sistema marinho é um dos principais reguladores do clima do planeta, assim como também é um dos mais afetados pelas mudanças climáticas.
Agora entra em vigor o Tratado do Alto Mar, que regula a conservação e o uso sustentável da biodiversidade marinha em áreas que vão além das jurisdições nacionais.
O instrumento regula regiões que correspondem a cerca de 64% dos oceanos, localizadas além das jurisdições nacionais. O tratado foi assinado por 145 países e já conta com 85 ratificações, superando o mínimo necessário para a vigência. O acordo cria regras vinculantes para conservação e uso sustentável da biodiversidade marinha nessas áreas. Entre os pilares estão a criação de áreas marinhas protegidas, a exigência de avaliação de impacto ambiental para atividades econômicas, a repartição de benefícios dos recursos genéticos marinhos e a transferência de tecnologia. A norma também prevê decisões coletivas entre os países signatários. Com a implementação, apenas os estados que ratificaram o tratado poderão participar da definição das regras operacionais. A Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu comissão preparatória para organizar a estrutura do acordo. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
São candidatos que participaram da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado.
Hoje foram divulgadas no Diário Oficial da União as listas gerais de classificação do CPNU 2.
A consulta individual com notas, classificações e situação de cada cargo está disponível na área do candidato, no site da Fundação Getúlio Vargas.
Os aprovados em vagas imediatas devem confirmar interesse entre sábado e segunda-feira.
A confirmação é obrigatória. Quem não se manifestar será eliminado do cargo e dos de menor preferência. Mas segue concorrendo aos de maior preferência.
O resultado final está previsto para 16 de março. O concurso oferece mais de 3.600 vagas em 32 órgãos federais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite para você e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo sobre julgamentos de ações para aquisição de medicamentos oncológicos.
Em parceria com o TSE, a revista Coquetel lança edição especial sobre voto consciente.
União deve garantir fornecimento regular de água para a população indígena no Pará.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou por unanimidade acordo que estabelece diretrizes de ressarcimento e define a competência para o julgamento de ações sobre aquisição de medicamentos oncológicos.
O ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, reforçou que o caso busca enfrentar a excessiva judicialização da saúde. Marcelo Della Libera.
Nos casos envolvendo aquisição de medicamentos oncológicos já incorporados ao sistema de saúde, as ações devem tramitar na Justiça Federal e o fornecimento caberá à União. Já nas hipóteses de medicamentos adquiridos por negociação nacional ou por aquisição descentralizada, as ações tramitarão na Justiça Estadual, cabendo fornecimento aos estados ou municípios. O acordo também prevê o ressarcimento pela União de 80% dos valores gastos por estados e municípios em ações judiciais ajuizadas a até 10 de junho de 2024. O percentual também foi mantido para ações propostas após essa data.
Operadora de plano de saúde deve pagar danos morais por ter cancelado contratação porque um dos dependentes era criança com transtorno do espectro autista.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
Uma proposta de contratação de plano de saúde coletivo empresarial foi firmada com cobertura para um dos sócios da empresa, a esposa e o filho do casal. Um dia antes da vigência, a entrevista médica atestou que a criança era autista. Após o prazo para o início da cobertura, a operadora não enviou as carteirinhas e deixou de responder ao contratante. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o cumprimento da proposta, mas afastou a reparação moral. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do contratante. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a operadora de saúde não cumpriu com a lei que garante às pessoas com deficiência acesso aos serviços de saúde sem tratamento diferenciado ou restrições.
O INSS e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados poderão identificar bens de devedor para pagar valores devidos a uma auxiliar de produção.
A decisão é da sexta turma do TST, Larissa Batista.
A decisão favorável à trabalhadora seguiu a tese vinculante firmada pelo TST no tema 156. Segundo o entendimento, é lícita a expedição de ofícios a órgãos e autoridades e também a consulta a bancos de dados oficiais com essa finalidade, desde que seja preservado o mínimo necessário para a subsistência do devedor. Ainda cabe recurso da decisão.
Revista Coquetel lança edição especial sobre voto consciente.
O lançamento faz parte de uma parceria com o TSE. Estevam Furtado.
A edição especial apresenta desafios, curiosidades e atividades lúdicas que ajudam o público a entender melhor a justiça eleitoral, a democracia, o TSE, a urna eletrônica, a segurança do voto e outros aspectos do processo eleitoral. A publicação conta com passatempos como Siga a Seta, Caça Palavras e Jogo dos Erros. A revista já está nas bancas de todo o país, mas a edição é limitada. Então corra para garantir o seu exemplar.
União deve garantir fornecimento regular de água para a população indígena no sudoeste do Pará.
A decisão atende a pedido do Ministério Público Federal e confirma urgência do caso. Sabrine Menezes.
Segundo o MPF, das 179 aldeias atendidas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena da região do Rio Tapajós, apenas 53 possuíam sistemas de abastecimento de água. A sentença determina, entre outras obrigações, que a União mantenha o fornecimento mensal de água potável para a população população indígena nos municípios de Itaituba, Aveiro, Jacareacanga, Novo Progresso e Trairão, e também para o território indígena Munduruku, até o dia 10 de cada mês, sob pena de multa diária de R$1.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Famílias expulsas de casa por organizações criminosas poderão ter prioridade em políticas habitacionais.
Comissão pode votar passe livre interestadual para pacientes com câncer e desconto em passagens aéreas.
Senado recebe deputado alemão para discutir acordo Mercosul-União Europeia.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado Federal analisa a criação de um cadastro nacional para famílias expulsas de casa por organizações criminosas.
A proposta garante prioridade em políticas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, além de acesso a apoio psicossocial e jurídico e a projetos de reforma agrária. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Pessoas expulsas de suas casas ou que tenham tido seus comércios fechados por ação de organizações criminosas podem integrar um cadastro nacional para terem prioridade em políticas de habitação, como o programa Minha Casa Minha Vida, projetos de reforma agrária e apoio psicossocial e jurídico. Projeto com esse objetivo foi apresentado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará. Ele argumenta que a maioria das famílias não consegue retomar a própria vida após a expulsão forçada por criminosos. Por isso, necessita urgentemente de auxílio.
Não podemos permitir que essas famílias continuem peregrinando entre cidades, moradias improvisadas e abrigos temporários. Precisam de políticas permanentes, sérias e eficazes. A vulnerabilidade dessas famílias é extrema e não pode ser tratada de forma burocrática. Estamos falando de brasileiros que foram arrancados de suas próprias casas pela força do crime.
Para integrar o cadastro, a família precisa comprovar a expulsão com um boletim de ocorrência, decisão judicial ou relatório de órgão de segurança pública. Segundo a Polícia Civil do Ceará, entre janeiro de 2024 e novembro de 2025, foram registrados 219 casos de deslocamento forçado no estado. O projeto que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Expulsas de Suas Casas e Comerciantes de Seus Estabelecimentos por Ação Criminosa será agora analisado pelas comissões temáticas do Senado.
E foi sancionada na última sexta-feira a lei que cria o programa Gás do Povo.
A iniciativa assegura gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos a famílias inscritas no Cade Único, com renda per capita de até meio salário mínimo. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a lei que institui o programa Gás do Povo, nova política federal, voltada a ampliar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. A iniciativa substitui o auxílio gás pela distribuição direta de botijões gratuitos a beneficiários inscritos no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa. A estimativa do governo é atender cerca de 50 milhões de cidadãos, o equivalente a aproximadamente 15 milhões e meio de residências. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância da medida para as famílias de baixa renda.
Quando o gás falta, a dignidade falta junto. E no lugar dele entram a lenha, o álcool, o improviso. E com eles, os riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente. Essa medida alivia o orçamento das famílias, protege vidas e promove justiça social.
Já o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, afirmou ser favorável à iniciativa, mas lembrou que o auxílio gás não é uma iniciativa do governo Lula.
Isso foi no governo Bolsonaro, exatamente na pandemia, e ninguém cozinha sem ter bujão, sem ter gás. Então foi criado. A única diferença aqui é que eles acrescentaram mais famílias com um cheiro muito forte de uma medida eleitoreira.
Alguns trechos aprovados no Congresso Nacional foram vetados. Um deles previa a destinação do valor recolhido em multas por irregularidades das distribuidoras à ampliação do próprio programa. O Ministério da Fazenda recomendou o veto por vincular receitas provenientes das multas recolhidas sem estabelecer uma cláusula de vigência.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar um projeto que garante passe livre no transporte interestadual para pacientes com câncer.
A medida vale para viagens de ônibus, trens e barcos e ainda prevê desconto em passagens aéreas. Repórter Lana Dias.
Pelo texto, o passe livre interestadual poderá ser usado quando o tratamento oncológico estiver indisponível no estado de residência ou por falta de infraestrutura local para atender às necessidades do paciente. O projeto ainda prevê desconto de no mínimo 80% no valor da passagem de avião. Todos esses direitos se estendem ao acompanhante. A proposta é da senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas. Em vídeo nas redes sociais, ela reforçou que o projeto busca diminuir custos e garantir acesso ao atendimento especializado.
O Brasil é um país continental e milhares de pacientes precisam viajar centenas e até milhares de quilômetros para conseguir atendimento em outro estado. A gente tem que enfrentar essa luta pagando por uma passagem cara de ônibus ou de avião.
O projeto já conta com relatório favorável e deve ser votado na próxima reunião da Comissão de Assuntos Econômicos.
E o Senado analisa um projeto que permite a comerciantes de feiras públicas transmitir o ponto a familiares próximos.
Para ter direito à transferência, o feirante deverá comprovar a atuação no local por no mínimo 5 anos. Repórter Raíssa Abreu.
O artesão Luciano Sadal Ito, que tem uma barraca de flores do Cerrado na Feira da Torre com a esposa Iracema Ito, chegou a perder o espaço em que exerce seu negócio há mais de 30 anos, quando precisou se ausentar do país.
Constava no documento da administração que eu não estava indo para a feira, sendo que eu deixei preposto documentado na administração da feira, com documento tudo, nome, CPF.
Pelo projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, a regra da sucessão a um familiar próximo é fundamental para trazer mais estabilidade aos feirantes.
Essas famílias que produzem, que geram renda, que empregam as pessoas e tudo, elas não estão sendo assistidas nem aqui no Distrito Federal e nem no Brasil inteiro. Então, nós já vamos tratar a nível federal de uma legislação que veja essa questão de dar segurança jurídica a essas pessoas que estão nesses espaços.
A proposta que cria a figura jurídica do feirante tradicional segue para análise das comissões temáticas do Senado.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores recebeu em Brasília o presidente do grupo parlamentar Alemanha-Brasil.
Os dois discutiram a implementação do acordo Mercosul-União Europeia. Repórter César Mendes.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, recebeu em Brasília o deputado Rainer Rothfuss, presidente do grupo parlamentar Alemanha-Brasil no parlamento alemão. Os dois discutiram ações que superem as resistências para a implementação do Acordo de Comércio Mercosul-União Europeia. Para Nelsinho, o diálogo nos parlamentos é fundamental para buscar ajustes no acordo.
Que a gente possa tirar as dúvidas para que realmente o acordo possa ser ganha-ganha para os dois blocos de país.
Já o parlamentar alemão disse que é fundamental melhorar a comunicação sobre o impacto no setor agrícola.
Esse é o desafio maior que eu vejo ainda na Alemanha, na França.
Nelsinho Trade explicou que o acordo já está sendo analisado pela representação brasileira no parlamento do Mercosul, para então ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Tribunal de Contas da União está avaliando a confiabilidade dos dados do Cadastro Único, o CadÚnico. O sistema reúne informações de famílias de baixa renda e é usado para conceder benefícios sociais. O TCU vai enviar questionários a mais de 1.500 municípios. O objetivo é verificar se as informações registradas correspondem à realidade das famílias. As prefeituras devem realizar visitas domiciliares e responder às perguntas com base nas informações coletadas. Ao todo, mais de 3 mil famílias serão incluídas nessa etapa de verificação. Dados confiáveis são fundamentais para garantir que benefícios como o Bolsa Família, por exemplo, cheguem a quem realmente precisa. As informações também ajudam no planejamento de políticas públicas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar projeto que quebra a patente de canetas emagrecedoras.
Câmara aprova a proposta que facilita a localização de propriedades no campo.
Avança projeto de lei que institui a Carteira Nacional Digital de Vacinação.
Boa noite. Projeto que está sendo examinado na Câmara facilita a reunião de informações sobre a vacinação no país. A reportagem é de Maria Neves.
A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara aprovou o projeto do deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, que institui a Carteira Nacional Digital de Vacinação. Pelo texto, a carteira será integrada ao sistema Meu SUS Digital, gerido pelo Ministério da Saúde. O objetivo da medida é reunir em um único lugar todas as informações sobre imunização no país, de modo a melhorar a cobertura vacinal. A proposta determina que a carteira de vacinação digital deverá registrar em tempo real todas as vacinas aplicadas, com dados sobre fabricante, lote, data de validade e profissional de saúde responsável pela aplicação. Além disso, o documento deve ser integrado com sistemas de informação de vigilância epidemiológica. Relator do texto na comissão, o deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, ressalta que a cobertura vacinal caiu nos últimos anos no país. Segundo destaca o parlamentar, que é médico, o ideal é vacinar pelo menos 95% dos cidadãos. Essa, inclusive, é a meta prevista no Plano Nacional de Imunização. No entanto, Vitor Lipe afirma que atualmente o índice está abaixo de 75%.
Isso é um risco de retorno de doenças e de mortes para nossas crianças. E a carteira digital, ela vai facilitar muito, porque antigamente, hoje a pessoa fica procurando papel, se foi, não lembra, se tomou, a mãe não recorda, porque às vezes são várias vacinas. Então isso vai dar alertas digitais.
O projeto aprovado prevê a emissão de alertas sobre campanhas e sobre as vacinas pendentes. A carteira de vacinas digital ainda deverá conter um canal de notificação de possíveis reações adversas depois da aplicação de imunizantes. Outro ponto da medida exige a emissão de comprovantes e certificados digitais de vacinação. De acordo com o texto, o documento poderá ser utilizado para comprovação de vacinas em escolas, no trabalho e em viagens nacionais e internacionais. Por isso, a proposta determina que o certificado seja traduzido para vários idiomas. Vitor Lipe relata que dados do Anuário Vacina BR, plataforma que consolida séries históricas oficiais da vacinação infantil no país, mostram uma queda contínua na cobertura vacinal infantil a partir de 2015. Segundo o deputado, a redução foi intensificada em 2020. Mesmo com a melhora da cobertura vacinal a partir de 2022, de acordo com o parlamentar, A plataforma aponta que nenhum estado conseguiu atingir a meta de cobertura para as quatro principais vacinas aplicadas até um ano de idade em 2023. Até essa idade, a criança deve ser imunizada com as vacinas pentavalente, pneumocócica e tríplice viral e contra a poliomielite. O projeto que institui a Carteira Nacional de Vacinação ainda será analisado pelas comissões de saúde e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Glaustinda Focos, do Podemos de Goiás, apoia projeto que fixa prazo máximo para início do tratamento após o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Relator da matéria na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ele argumenta que o atendimento rápido assegura direitos fundamentais e reduz o sofrimento das famílias.
Glaustinda Focos ressalta que o começo precoce do tratamento potencializa os resultados e pode diminuir custos futuros com cuidados especializados. Na visão do parlamentar, o texto reforça a justiça social e contribui para a maior autonomia e qualidade de vida das pessoas com autismo.
A Câmara examina duas propostas focadas na prevenção ao suicídio. Saiba mais sobre o conteúdo de cada uma delas na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
A Câmara avança em dois projetos que combatem as causas que podem levar à decisão pelo suicídio. Um deles obriga conselhos profissionais a atuarem na prevenção ao suicídio e outro cria um protocolo para atender vítimas de tentativa de suicídio e obriga os serviços de saúde de urgência e emergência a definirem regras para esse atendimento. O objetivo do projeto do deputado Fausto Pinato, do PP de São Paulo, é criar um padrão nas instituições públicas e privadas de saúde com regras para triagem e primeiros socorros, a fim de identificar riscos à vida e novas tentativas de suicídio. A proposta também inclui diretrizes para intervenções clínicas e de saúde mental, um plano individualizado de segurança do paciente com a participação da família e o registro e monitoramento dos casos atendidos. Além de identificar os serviços de referência para atender pacientes, o texto autoriza parcerias entre órgãos de saúde pública e instituições de ensino, ONGs e associações profissionais para treinar profissionais que lidam com a violência autoprovocada e prevê campanhas de conscientização e pesquisas sobre a eficácia do protocolo. O texto da relatora na Comissão de Saúde, deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, incluiu as medidas na Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio e não em uma nova lei. Na Comissão de Finanças e Tributação, a relatora foi a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
Ninguém chega ao momento suicídio se não estiver passando por um momento difícil de alguma maneira, né? O mérito do deputado Fausto Pinato foi criar esses elementos, né? Criar esse protocolo para garantir a esse paciente, essa pessoa que atentou contra a sua vida, que ela tenha garantias de acolhimento de todas as formas, não só, como eu disse, física, mas especialmente mental, quer dizer, especialmente o acompanhamento psicológico. Além do rastreamento, além do acompanhamento pós, a ideia é que você tenha dados. Se você acompanha esse paciente, você vai entender o que está acontecendo com ele, você vai cuidar dele, né? E de alguma maneira você pode evitar outros casos que estiverem na mesma natureza.
O projeto será agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, onde também vai ser votada proposta que cria programas de prevenção para identificação precoce de riscos ao suicídio e automutilação e oferece ajuda psicológica. Segundo o relator na Comissão de Saúde, deputado Bruno Ganem, do Podemos de São Paulo, a implantação dos programas reduz o estigma de transtornos mentais. Os programas seriam instituídos pelos conselhos profissionais, com campanhas, eventos e atividades educativas e canais acessíveis para apoio em crises emocionais. Pelo texto do deputado Pedro Ayara, do PRD de Minas Gerais, uma equipe de psicólogos e psiquiatras deve criar, coordenar e comunicar o conteúdo de forma adequada, evitando sensacionalismo. O texto prevê que os conselhos devem publicar um relatório anual com essas atividades. Os dois projetos, que estão na Comissão de Constituição e Justiça, precisam ser aprovados também pelo Senado Federal. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, anualmente 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio. Dados da Secretaria de Vigilância Assistência em Saúde, do Ministério da Saúde, revelam um aumento de 43% no número de suicídios no Brasil de 2010 a 2019, elevando-se de 9.454 para 13.523 casos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Projeto de General Pazuello do PL do Rio de Janeiro obriga empresas que recebem incentivos fiscais federais a manterem suas atividades no Brasil por um período mínimo. Ele argumenta que muitas companhias encerram operações após usufruírem dos benefícios, o que gera prejuízos econômicos e sociais.
General Pazuello explica que empresas que desrespeitarem a regra poderão ter os incentivos cancelados, pagar os tributos retroativos com multa e ficar impedidas de obter novos benefícios por 5 anos. Para ele, a medida é uma proteção contra o desemprego e perda de arrecadação.
Agricultura.
A Câmara aprovou projeto que facilita a localização de propriedades no campo. A medida permite o mapeamento georreferenciado dos endereços, como informa a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que facilita a localização de propriedades no campo, a partir do mapeamento georreferenciado de unidades rurais e agroindustriais no Brasil. A proposta altera a Lei de Serviços Postais. Pelo texto, o cidadão que mora no campo terá direito a solicitar um código georreferenciado postal em sua localidade. A medida busca enfrentar um dos principais obstáculos ao desenvolvimento sustentável no campo: a falta de endereçamento e mapeamento adequado de estradas e imóveis rurais. De autoria do deputado Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, o projeto se inspira em iniciativas já implementadas em alguns estados, como São Paulo, que criou o chamado CEP Rural. O sistema permite a atribuição de um endereço digital às propriedades, facilitando a logística, o transporte de mercadorias, o acesso a serviços públicos, a conectividade e atividades turísticas. A proposta foi aprovada por 3 comissões da Câmara, entre elas a de Ciência e Tecnologia, onde durante a votação, o autor do projeto ressaltou que o georreferenciamento aprimora a conectividade entre o campo e a cidade. Evair Vieira de Melo comentou também sobre a importância da medida para fortalecer o agronegócio e o empreendedorismo no campo.
O projeto é inclusivo, ele fala de segurança, ele fala de oportunidade, fala inclusive muito com os nossos jovens que precisam dessa referência, e naturalmente ele vai abrir um grande campo de oportunidade para novos negócios, inclusive startups, incentivadores de mobilidade. E vou dizer, a essa questão do rural brasileiro realmente ser percebido no mundo das oportunidades.
O projeto que facilita a localização de propriedades no campo segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Trabalho.
Zezinho Barbari, do PP do Acre, é um dos deputados que apoia a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho semanal. O deputado avalia que a medida melhora a qualidade de vida dos trabalhadores e incentiva a criação de empregos no país.
Zezinho Barbari argumenta que a redução da jornada sem corte de salário garante mais tempo para a família, saúde e qualificação profissional. Ele acrescenta que a iniciativa moderniza as relações trabalhistas e impulsiona a economia de forma inclusiva.
Previdência.
Projeto isenta trabalhador rural de multa ao aderir ao regime geral de previdência social para contar tempo de serviço anterior a 1991. Entenda na reportagem de Daniela Lessa.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que isenta o trabalhador rural do pagamento de multa ao aderir ao regime geral de previdência social, o RGPS, para contar o tempo de serviço anterior ao ano de 1991. O texto altera 2 leis que organizam a previdência social. Hoje, quando um trabalhador quer usar o tempo de serviço prestado em outro regime para se aposentar pelo regime geral, ele precisa pagar uma indenização. No entanto, antes de 1991, o pagamento da contribuição não era obrigatório. Mesmo sem essa obrigatoriedade, trabalhadores rurais que atuaram antes de 1991 hoje precisam pagar a indenização com cobrança de multa e juros. O projeto acaba com essa multa para o período anterior à obrigatoriedade de filiação à Previdência. A proposta é de autoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e já tinha sido aprovada em outras comissões da Câmara. Durante a análise da matéria, o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, defendeu a mudança. Ele foi o relator na Comissão de Seguridade Social e Família.
Trata-se do reconhecimento de um tempo de trabalho efetivamente exercido e comprovado, corrigindo uma distorção histórica e garantindo proteção social a quem sempre trabalhou, mas esteve fora do sistema por ausência de exigência legal. Qual o impacto financeiro da medida para a Previdência Social? A medida não cria novos benefícios nem dispensa a comprovação da atividade rural. Apenas afasta a cobrança de indenização referente a períodos em que não havia obrigação legal de contribuição.
Segundo o relator, a proposta não gera novos gastos para a Previdência porque não cria benefícios nem dispensa a comprovação do trabalho rural. A medida apenas retira a multa de quem, na época, não era obrigado a contribuir. A expectativa é que a mudança facilite a regularização da situação previdenciária desses trabalhadores e estimule a permanência no sistema, com novas contribuições ao longo do tempo. O projeto foi aprovado por 3 comissões da Câmara e poderá seguir para o Senado sem necessidade de passar pelo plenário. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, apoia a proposta que assegura o direito à sustentação oral, presencial ou virtual, por advogados em todas as instâncias do Poder Judiciário e da administração pública. Ele entende que a medida reforça o pleno exercício da advocacia como essencial à justiça.
Zé Haroldo Catedral afirma que a proposta se baseia nos princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade processual e busca fortalecer a transparência, a efetividade das decisões e a autonomia da advocacia. Ele defende o fortalecimento do Estado Democrático de Direito.